Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Doutora Fernanda Vinci, bom dia.
Bom dia, Beth, tudo bem?
Tudo bem, um prazer ter você aqui, doutora. Apesar de ser para falar de um assunto assim que é sempre estressante, né? Quando a gente imagina essa cena das águas subindo e ocupando o habitat dos animais, aliás, gente, eu até já falei da doutora Fernanda aqui várias vezes, porque ela que cuidou da Lalinha, a minha gatinha, que vocês acompanharam o meu drama aqui. E a doutora Fernanda, ela tem toda uma concepção mesmo do animal como um ser. Então, eu imagino também, doutora, que só esse estresse, né, do avanço da água e da perda ambiental já seja algo bastante difícil para os animais, não?
Com certeza, porque a gente imagina quando houve num projeto da monta de uma hidrelétrica que quando se vai fazer um resgate de fauna vão salvar os animais. Isso não é verdade. Na realidade, isso é apenas um cumprimento legislativo determinado por uma instrução do IBAMA e que não representa, de fato, um resgate no sentido de salvamento da fauna, e sim um aproveitamento dessa fauna para outros fins, principalmente para fins científicos, de estudo, ou até para minimizar a quantidade de bichos que vão representar um risco para quem está trabalhando no lago no momento do enchimento da barragem.
Quer dizer, a mentalidade não é exatamente salvar os animais por eles, porque eles teriam, vamos dizer, esse direito de viver. É mais além do cumprimento da legislação, um desejo de aproveitamento para si.
O que diz a legislação nossa é que nenhum animal poderia ser apanhado sem uma autorização ou dentro da legislação brasileira, que é bastante boa nesse sentido. Só que em nenhum projeto até hoje no Brasil, nós tivemos de fato um trabalho que começasse desde da análise prévia de um projeto e que visasse realmente haver um salvamento dos bichos que estão lá. Porque de fato, se a gente quisesse salvar numa extensão, como é o projeto, por exemplo, de Belo Monte, os animais que estão lá, o resgate deveria começar muito antes do enchimento, porque a área é absurdamente enorme. Então não haverá um tempo hábil de retirar esses animais à medida que a invasão da água sobre essas áreas. Então, o que acontece de fato? É que o resgate, ele como que dá uma satisfação à sociedade local. Uhum. Mas do ponto de vista da vida, da fauna que existe lá, é um desastre ecológico. Essa é a verdade. É entristecedor dizer isso, mas é o que é a realidade.
Então a gente imagina que assim, o percentual, imagino que não tenha estatísticas, pelo menos eu nunca vi uma estatística sobre isso, mas o percentual não deve ser muito relevante, né, doutora?
Não, porque de fato a estatística deveria se basear num estudo prévio de quantos bichos aproximadamente, em termos não percentuais, mas sim reais, uhum, existiriam dentro daquela área. Que espécies estariam dentro daquela área que seria o enchimento? Que espécies estariam na área fora do enchimento? Você pense o seguinte, quando a gente teria um enchimento de um local e humanos vivem lá, há uma evacuação dessas pessoas. E essas pessoas vão ocupar novas áreas que são projetadas para elas viverem. Agora, no caso dos animais, não existe isso. Então, os animais que têm condições de fugir quando veem que a água está subindo, eles vão tentar fugir para regiões secas. Mas lá já existe uma fauna própria do local. Então, vai haver um adensamento, ou seja, vai haver uma superpopulação de bichos se apertando no espaço e com eles vão estar sob uma condição com isso. De estresse, eles têm as suas próprias doenças inerentes àqueles grupos, então eles vão estar carregando essas doenças para outras populações. Então todo mundo pode ter surto ali de enfermidades que a gente desconhece, porque quando eu fiz esse trabalho no Mato Grosso, eu tive a oportunidade, aproveitei esse momento que eu estive lá para exatamente investigar que enfermidades existiriam no ambiente natural. Uhum. Então o que a gente observava era que aqueles animais que a gente conseguia resgatar, eles manifestavam uma grande quantidade de enfermidades que, sob aquela condição de estresse, eles vinham a morrer delas. As muitas vezes doenças que não seriam doenças perigosas para a saúde dele, mas que no momento daquele estresse se manifesta e o bichinho morre, porque ele não aguenta. Uhum. Ele já não come porque está triste. E a coisa mais triste é ver os primatas, né? O que a gente fica mais chocado, que são os macacos. Porque as mães que estão com seus filhotes, elas no desespero, elas perdem seus filhos. Então a gente tinha uma quantidade de órfãos muito grande. E a gente não tinha uma estrutura lá para isso. Não se pensa nesse em termos de resgate, numa manutenção do espaço para aqueles animais ficarem lá. o objetivo, na realidade, é a soltura. E eu nunca vi um projeto mostrar para a sociedade realmente um trabalho, um método de soltura que correspondesse à proteção dessas espécies que já existem nas áreas de soltura.
Uhum.
Então, não sei se você entende que a gente, entendi, além de estar tendo a morte de animais propriamente no momento, por afogamento ou por estresse, na hora que enche o local, esses animais que estão sendo soltos em novas áreas, eles também estão com isso, adensando a fauna dos locais pré-existentes.
Uhum. E para algumas espécies isso é complicadíssimo. Você falou dos primatas, também os nossos felinos, né, que demarcam um território, precisam de um grande território, quer dizer, a chegada de outros indivíduos, principalmente de machos, não é bem aceita, provavelmente um deles, pelo menos, não sobreviverá. Então a vulnerabilidade é bem grande, parece bem sem solução, hein, doutora?
Eu só queria deixar uma parte, que é o seguinte, esses animais mamíferos de grande porte, eles estão, vamos dizer assim, numa vantagem em relação a outros que são de menor porte. Por quê? Porque, por exemplo, uma onça, uma jaguatirica, quando ela vê que está enchendo, ela foge. Ela tem tempo, vamos dizer assim, para perceber que algo não está correto e ela foge. Então, eu não tive oportunidade de resgatar nenhum animal dessa característica, porque eles fugiam antes de ao local onde eles estarem se encher. Porém, a gente tinha casos de animais que eram atropelados nas rodovias próximas ao enchimento, exatamente porque eles estavam fugindo. Uhum. Então, e a movimentação de tratores e carros em função do empreendimento fazia com que a gente tivesse inúmeros acidentes com antas, com jaguatirica, mesmo lobo-guará, na área onde eu trabalhei tinha muito lobo-guará, atropelados pelos próprios carros da empresa.
Da construtora.
Da
mesmo.
Construtora.
Fora que dependendo do lugar, se a gente tem um empreendimento onde já tem muitas fazendas e tudo, esse também é um trabalho que a gente faz aqui constantemente. Às vezes o felino vai para uma área que tem boi, que tem galinha, e aí começa a comer, né? Coitado, ele quer comer, e as pessoas muitas vezes, felizmente não todas, né, doutora? Muita gente chama o resgate, mas muita gente simplesmente mata o animal de maneira vil e em função disso que eles consideram uma invasão, esquecendo, né, por que o animal chegou até lá. Né? Ô, doutora, a gente estamos conversando com a doutora Fernanda Vinci, ela que é veterinária, que já trabalhou no resgate de animais em áreas alagadas. Uma coisa que sempre me intrigou, no final do enchimento de qualquer lago, né, há anos a gente vem vendo isso, aí passa aquela matéria no jornal que vem umas pessoas num barquinho, né, recolhendo duas cobras, um tamanduá pendurado, a preguiça que ficou ali. Aqueles animais já devem estar num nível de estresse, né? Porque eles já estão na ponta de certas árvores que ficaram de fora. Você que cuidou desses animais que foram resgatados, qual é o percentual de sobrevivência desses bichos, de um modo geral?
Um percentual de sobrevida é muito ruim. Eu não posso falar em termos assim estatísticos, porque dentro do projeto que eu trabalhei, não era objetivo da empresa que nós mantivéssemos animais dentro do centro de triagem e quarentena. Apesar dele ter esse nome bonito, a gente só fazia triagem e enviava animais interessantes para a ciência para serem sacrificados e para que eles fossem para museus e instituições científicas que tinham parceria e convênio com o empreendimento da hidrelétrica.
Nossa, doutora, mas isso está aterrorizante.
Bom, eu ainda considero, Beth, que para mim, por exemplo, eu não tive nunca oportunidade na minha carreira como médica veterinária de estudar uma grande quantidade de animais silvestres. E encarei ainda para esse projeto uma oportunidade de estudo. Então, se realmente um empreendimento dessa monta pudesse fazer uma associação com instituições de pesquisa brasileiras, universidades, muitos biólogos veterinários poderiam estar tendo hoje uma noção de que é um animal silvestre, de como é que a fisiologia, a anatomia, enfim, uma série de estudos poderiam ser feitos. Agora, eu acho que falta o lado humanitário com relação a isso. Eu acho que está certo que nem todos vão sobreviver, que a perspectiva é muito ruim. A gente sabe que em termos gerais para a natureza, o custo é elevadíssimo. Então, se a gente pudesse ter um aproveitamento máximo disso, não só de resguardar a vida daqueles que pudessem sobreviver em zoológicos, por exemplo, instituições onde pudesse haver a manutenção do bicho vivo.
Readaptação você acha muito difícil,
né? É muito difícil. Por exemplo, como eu citei a questão dos macacos. Na hora que você está com um grupo de macacos lá no alto de uma árvore que está já há dias, sabe-se lá quantos dias os bichos estão ilhados. Eles estão sem comida, tem cobra misturada com macaco, com tamanduá, com serpente, com tudo, com um lagarto. Chega a ser uma dificuldade para quem está fazendo o resgate. São pessoas realmente heróicas. São Indiana Jones, eu diria até. Porque para chegar num local desse, você tem que ter serra elétrica, você tem acidentes de bicho peçonhento. Uhum. Então tem muito bicho que já morreu. E tem muitos animais que já estão em condições de saúde, que não tem a menor condição de sobrevivência. Então, assim, você vai pegar esses animais e vai ter um aproveitamento para estudo científico. E muitos animais que sobreviverem vão ser dentro do... A quantidade é tão grande que você não dá vazão a eles para colocá-los em cativeiro. Uhum. Tanto que foram pouquíssimos bichos que a gente conseguiu colocar em cativeiro. A grande maioria foi feita soltura, e essa soltura me deixou muito triste, porque eu olhava a condição das áreas de soltura e dizia assim, puxa, eles vão se alimentar de quê aqui nesse local?
Não havia um planejamento com relação a isso, de que fosse um habitat similar àqueles que eles estavam perdendo?
Teoricamente, havia. Mas na prática, quando eu estava vendo lá a questão logística mesmo, a questão tempo, né? Desde que a quantidade de bichos que tinha que você juntar para formar um grupo. Então, por exemplo, certos critérios não existiam. Por exemplo, como que você sabe que aquela macaca que está com um macaquinho, aquele é um filhote dela? E que aquele grupo realmente é uma família existente. Porque na hora da confusão que você está coletando material, tem uma mistura de famílias e grupos diferentes ali. Então, e quando se trata de espécies que são gregárias, ou seja, espécies que formam famílias. Uhum. Porque você tem espécies onde você pode fazer a reintrodução, como um tamanduá mirim, por exemplo, que ele não é um bicho que é de um grupo. Então, ele tem uma chance diferente de sobrevida. Agora, tudo depende da fisionomia vegetal do local. Então, isso realmente eu não vi dentro do projeto que eu trabalhei. E veja, quando a gente questiona esses pontos, não existe abertamente esse tipo de informação para a sociedade. Isso sequer era discutido conosco, que éramos os técnicos do trabalho. Já vinha uma determinação da empresa que fosse feita daquela maneira. E eu várias vezes questionei essa conduta desde o centro de triagem e quarentena, onde eu trabalhava, até mesmo no momento da soltura. E o que me era dito era que isso não era para ser questionado. Aquilo já tinha sido aprovado pelas instituições governamentais da maneira que estava sendo feito.
Uhum. Era mais ou menos... O empreendedor, ele não quer responsabilidade, despesas e coisas que tais. Porque, como você disse, poderia haver uma parceria, uma organização prévia, assim, a perda sempre haverá, não tem como, muitos vão morrer, mas uma parceria, porque, inclusive, essa parte que você disse, da sociedade, da informação, a sociedade, a coisa é sempre passada para nós, para quem está assistindo, como se aqueles animais, eles fossem ser reintroduzidos, eles vão ser encaminhados ao Ibama, e a gente acredita que aquele bichinho que a gente está vendo vai sobreviver, como se isso fosse uma política, uma mentalidade, que é bem diferente da que você está nos apresentando agora. E aí não só por uma questão de custos, mas também por uma falta de interesse em fazê-lo, porque poderia realmente se fazer uma coisa melhor. Ô, doutora, você sente o que pensando agora, né, com essa sensibilidade que você tem com os animais nesse lago de Belo Monte, que na verdade tem mais de 500 quilômetros, mas o edital saiu mais de 600 quilômetros. Enfim, é tanto, tanto, tanto que não faz nem tanta diferença. O que você sente pensando nisso? Como é que te vem essa imagem dos animais? Eles te passam mensagem?
Olha, eu diria que quando eu trabalhei lá no Mato Grosso, respondendo a sua pergunta, de dentro da que eu vivi, né? Eu dizia que eu tinha longas conversas com o Curupira. Porque quando eu saía lá quando eu tinha que receber os animais, quando eles chegavam no fim da tarde nas lanchas, né? E grande parte do tempo, às vezes, eu ficava ociosa no local. Até porque eu não tinha nem material, muitas vezes, para fazer um curativo num bicho. Muitas vezes eu tive que tirar do meu bolso para poder cuidar de animais doentes no local onde eu trabalhava. Então, assim, a questão da alimentação dos animais que ficavam lá era algo muito complicado. Porque ninguém pensava, por exemplo, que um veado tinha uma alimentação que podia ser comprada no mercado. Então, eu saía muitas vezes com alguns mateiros da região para recolher espécies de plantas, e eu dizia que era nesse momento que eu tinha conversa com curupira, porque a sensibilidade que a gente fica no momento desse é muito forte. Eu procurei, a minha visão enquanto eu estive dentro do empreendimento dele foi procurar devolver a natureza o máximo possível com o conhecimento que eu estava obtendo ali. Então, eu tentei fazer, dentro do espaço que eu estava lá, o maior possível de parcerias com instituições como o zoológico, onde a gente pudesse mandar aqueles animais enfermos ou que não tinham chance de readaptação para dentro de instituições de cativeiro, né, que pudesse manter em cativeiro para programas de reprodução. Mas a grande maioria não tem esse acesso. Então, assim, quando eu vejo um empreendimento da natureza de Belo Monte, há 10 anos atrás a gente já sabia da existência dele, que ele ia acontecer e a proporção que ele ia ter. Nós profissionais com essa sensibilidade víamos aquilo com uma profunda tristeza. E vejo muito maior agora, porque passados 10 anos, eu diria que não evoluiu em nada a consciência de que deveríamos ter um projeto de resgate 4, 5 anos antes. Nesse EIA-RIMA, por exemplo, deveria ser feito um censo desses animais para que se tivesse, inclusive, uma proporção de logística, saber como que desenvolver a logística, ou seja, como que seria o trabalho de resgate, quão grande deveria ser essa equipe, se deveria ser apenas um ponto de resgate, porque, veja, à medida que o lago vai se enchendo, diferentes espécies vão aparecendo.
Atingido, é verdade.
Então, no início, quando começa um resgate, o que a gente mais vê são os anfíbios, são os bichos que vivem dentro de buracos que aparecem, como serpentes, que a gente chama de animais fossiliais, ou seja, que vivem dentro de buraco, como roedores, como lagartos, que vivem em buracos. Isso. Depois, à medida que vai subindo lá, então, só na fase mais avançada que a gente vai vendo esses mamíferos maiores.
Uhum.
E é como eu lhe disse, poucos tamanduás bandeira, por exemplo, a gente vê, porque eles nadam, mas depende da extensão do lago. Às vezes ele vai nadar quilômetros e quilômetros, vai morrer afogado. Então, às vezes a gente resgatava o animal nadando, sabe-se lá quantos dias. E quantos bichos a gente deixou de resgatar porque não tínhamos um pessoal suficiente? Só no projeto que eu trabalhei, que não tinha nem metade do tamanho que vai ser Belo Monte, o pessoal tinha que sair 6 horas da manhã e ir dentro de um barquinho 3 horas para chegar na área onde tinha bicho para ser resgatado. Então, de um dia para o outro, em 12 horas, vamos supor, de um dia que ele passou lá para o outro, eu já tive uma morte extensiva de animais. Uhum. Quantas e quantas vezes a gente não tinha um projeto de ir a tal local, no braço de um determinado rio, que a gente sabia que ia ter uma certa quantidade de animais, porque no dia anterior o pessoal tinha avistado os bichos pendurados lá na ave, e quando chegava no dia seguinte já estava embaixo d'água.
Ai, que tristeza, meu Deus do céu.
Então, assim, realmente eu vejo o projeto de Belo Monte como profissional da área de medicina veterinária com realmente uma consternação pelo aspecto de morte dos animais, e principalmente vejo que o problema não é só imediato. O que vai ser daqui 10 anos de bichos doentes? E eu questiono até as enfermidades como febre amarela e tantas outras enfermidades que vão estar afetando as populações humanas, porque os animais, os primatas é um exemplo, eles podem estar carregando enfermidades com eles, que com adensamento para áreas onde existam humanos também, eles vão estar levando doença para esses humanos. Ninguém questiona isso. Nós sabemos que isso existe.
Comentar se comenta, mas um planejamento, né, objetivo, a gente ainda não vê. Olha, doutora, eu quero agradecer demais a sua participação, convidar você para voltar, para a gente falar um pouco mais sobre os nossos queridos animais, falar um pouco sobre esse conceito. Uma coisa que eu sempre digo para eles aqui, que foi você que me fez pensar dessa maneira tão objetiva, né? Os animais têm sistema nervoso. Portanto, eles sentem. Anteontem, não foi logo que eu falei para você, estava no Globo bem grande, assim, ratos mostram expressão de dor, fazem expressão de dor. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí você pensa, né, no ratinho do laboratório. Então, essa consciência que a gente precisa ter de que os animais também merecem os seus direitos, que nós podemos conviver com eles de maneira equilibrada, não precisamos, um precisa sair para o outro entrar. Não, a gente tem como conviver com eles. E todas as coisas que você tem me ensinado ao longo desse tempo que a gente está convivendo em relação aos animais, eu quero que você volte para a gente falar um pouco sobre isso para o nosso povo da Amazônia.
Com certeza, Beth. Estou à sua disposição para falar sobre os bichinhos. A gente está falando da existência de Deus na nossa vida, né? Eles são a expressão mais linda do amor, sem limpo, né? Eles dão para a gente sem a gente pedir nada, incondicionalmente. E a gente tem que devolver o mínimo isso para eles também, né? É nossa responsabilidade sobre a vida, é cuidar dos animais também.
Muito legal, doutora. Adorei ter você aqui. Olha, meu povo, são 8 horas e 55 minutos. A doutora trouxe umas fotos aqui de hidrelétrica. Eu já andei nos lugares assim, doutora. Hidrelétrica é incrível, né? Você passar por aqueles caminhos onde o rio foi mudado, ver onde era seco virar água. Parece aquela música do...
O sertão vai virar mar, né?
É isso aí. Porque o fundo do rio, essa parte pedregosa, né?
Esse local mesmo que você está olhando aí era uma área de um sítio arqueológico. E, assim, tentou-se, dentro do possível, resgatar o máximo de material, né? Uhum. Que esteria aí. E, no entanto, você imagina, né? Uma coisa que existe há milhares, ou sabe-se lá, centenas de anos. Toda uma informação histórica dessa região
perdida,
alagado para sempre, exato. Então, assim, a gente pensa em fauna, mas são vários pontos, né?
Ah,
a gente está tendo uma perda mesmo, né? Eu acho que a gente está cada vez mais distante da consciência do ser, né? Para ter o quê? Poucas pessoas... Quantas pessoas vão, de fato, usufruir do que está se empreendendo agora?
Bom, lá na Amazônia... Assim, né, diretamente ninguém. Há controvérsia se a população de Altamira e região, alguns que têm um raciocínio de um tipo de desenvolvimento, acham que para aquela região pode ser bom. Mas, de um modo geral, tirando essa que é uma questão polêmica, né, dali para lá ninguém, porque toda a energia de Belo Monte está programada para servir ao Sudeste.